Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais um podcast Alô Ciência. Eu sou o Lucas.
Eu sou o Marcos.
E hoje a gente tem uma convidada que, claro, é especial pra caramba. Quem é você, convidada?
Oi, eu sou a Érica.
Érica, quem é você mais especificamente?
Bom, bom, eu sou a Érica, tudo bom? Eu sou bióloga, terminei doutorado ano passado, em setembro, e eu estudo e estudei comportamento animal com ênfase em sexo. Sério? Em como os bichinhos fazem sexo e por que que eles fazem as coisas que eles fazem em relação ao sexo. E eu tenho um blog, muita gente se interessa em como os bichinhos fazem sexo, por quê e comportamento. Acho que isso é um tema interessante. Acho que boa parte dos canais de comportamento animal, National Geographic Channel, essas coisas mostram exatamente isso, assim, como conseguir parceiros. E eu achei que seria legal fazer um blog traduzindo artigos científicos que são super difíceis de ler sobre seleção sexual. Então, é o Sex News.
Sex News, ótimo.
Que é realmente notícias sexuais. Uhum. E a ideia é publicar artigos contando um pouco de como se faz trabalhos com seleção sexual, por que que eles são importantes, o que que a gente encontra. Primeiros textos do meu blog são contextualizando mesmo, porque é uma teoria difícil, pouca gente conhece. Na biologia mesmo, a gente quase não tem isso nas aulas. E eu acho muito legal. Então, os três primeiros textos são explicando a teoria, de forma curtinha, e os outros dois, até agora, são dois artigos aqui do pessoal do laboratório. O terceiro já tá quase pronto. E é legal também que é pesquisa brasileira, pesquisa feita aqui, com brasileiros, uma instituição brasileira.
E você escreve muito bem, assim, pelo menos pra mim foi super fluido, super rapidão de ler, assim, também.
Eu tentei mesmo traduzir, deixar bem enxugadinho e espero que todo mundo goste. Acesse meu blog,
aí é o link no post. Bom, maravilhoso.
Isso. Maravilha de tema, né?
Então hoje, maravilha, gente, aí fica à vontade agora que a gente vai falar de sexo, certo? Mas antes, um rápido recadinho. Se você gosta desse nosso trabalho, você valoriza e você quer que esse trabalho do Alociência continue prosperando sempre, considere ser um apoiador ou uma apoiadora. Como que você pode fazer isso? Entrando no apoia.se/alociência ou patreon.com/alociência e lá você pode contribuir desde R$1 por mês até o seu salário inteiro por mês.
Aí ou sim. Fazer dívida, quem quiser.
Ou fazer dívida. Mas é sério, gente, o nosso projeto ele é bem baseado nessa rendinha aí mensal e o quanto você puder ajudar com, sei lá, R$3, sei lá, um pão de queijo, tá mais caro que isso.
O lugar tá 4 contos.
Aí, tá vendo? Um pãozinho de queijo, gente, mensal, ok? E se você não conseguir ajudar com dinheiro, você também pode divulgar a gente avaliando lá no iTunes, botando 5 estrelas, ou então compartilhando, mostrando pra família, pra todo mundo, pra todos os seus seguidores aí, certo?
E siga a gente nas redes sociais, a gente tá no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, sempre. Como /alociência.
E no Twitter, especificamente, a gente tá fazendo postagens sempre aprofundando um pouco mais a nossa pauta. Então, ele tá especialmente quente nos últimos tempos, certo? Gente, tudo isso e muito mais você pode ver no alociência.com.br, todos os nossos episódios. Então, agora, bora pra pauta.
Bora.
Bom, hoje vamos falar sobre sexo, mas também um pouco sobre evolução. Você provavelmente já ouviu falar de Charles Darwin, aquele britânico que, em 1831, viajou pelo mundo a bordo de um barco chamado Beagle. E a partir das suas observações, o Darwin descreveu a teoria da seleção natural. Lembra dela? É aquela que diz que as características herdáveis dos seres vivos podem influenciar na sobrevivência e no número dos seus descendentes. E essas características se estabelecem na população ao longo das gerações. Explicação resumida, mas deu pra lembrar, né? Porém, existe uma outra força que opera nesse fenômeno chamado evolução. Existem características que são encontradas em somente um dos sexos, em geral nos machos. Tipo a juba do leão, ou o enorme tamanho dos machos de elefantes marinhos, ou os machos de patos reais, que os machos têm cores chamativas, enquanto a fêmea é mais camufladinha. Além disso, muitas dessas características que esses machos possuem parecem atrapalhar o indivíduo, tornando-os menos móveis ou mais visíveis a predadores. Por exemplo, a cauda do pavão. Mas o que isso tem a ver com seleção natural? Por que esses machos possuem essas características aparentemente tão desvantajosas? Bom, a explicação para a evolução dessas características veio de um outro livro que o Darwin escreveu, que chama A Descendência do Homem e Seleção em Relação ao Sexo, que ele escreveu em 1871. Nele, o Darwin apresenta e explica um outro processo evolutivo, que age de forma diferente entre os machos e fêmeas das espécies, chamado de seleção sexual. Mas o que seria esse processo? A gente pode entender como ela funciona? Existe alguma explicação para essas diferenças entre as características dos sexos? Bom, é isso que a gente vai discutir hoje. Lembrando ao ouvinte que a gente já entrevistou a Luísa, que é do seu laboratório também, isso, né? E aí a gente falou no episódio 17, que chama Toma que o Filho é Teu. A gente falou sobre cuidado parental. E a gente vai citar muitas vezes esse episódio, que é bem bacana. Então, podem ouvir aí, reouvir esse episódio maravilhoso. Certo? Vamos começar a nossa discussão, então, definindo o que é seleção sexual.
Formalmente, quando a gente vai colocar a definição em uma frase, a gente coloca: seleção sexual é a diferença não aleatória no sucesso dos indivíduos de uma espécie em conseguir parceiros e gerar filhotes. E por que é não aleatória? Porque depende de uma característica, um atributo que esse indivíduo possua. E o sucesso desse indivíduo vai ser ele possuir aquela característica. Qualquer característica herdável que aumente o acesso a parceiros sexuais melhores ou em maior quantidade, e isso vale também para gametas melhores ou maior quantidade, vai se estabelecer na população ao longo das gerações. E é dessa forma que o processo de seleção sexual ocorre. A diferença grande entre seleção natural e seleção sexual, se é que a gente pode dizer que elas são independentes, e elas não são, a gente já deu spoiler, elas não são, mas é que a seleção sexual, a interação, a competição é entre os indivíduos do mesmo sexo. Ela sempre vai, a gente vai olhar a dinâmica em que machos competem entre si e fêmeas competem entre si, e que o resultado dessa competição, dessa seleção, depende da resposta do sexo oposto. Afinal, o objetivo no final é conseguir que alguém, convencer alguém a ter filhotes com você.
É muito louco, né? Porque a gente tá muito acostumado a ver a evolução como, ó, as características vantajosas daquele ambiente que vão prosperar, e é isso aí. Mas a gente tem que lembrar que o que prospera tem que passar por esse filtro que chama reprodução, o sexo, né?
Sim, pelo menos para as espécies que precisam do sexo para se reproduzir. A gente sabe que no ambiente existem espécies com reprodução assexuada, que o mesmo indivíduo pode se dividir e gerar dois indivíduos. Em plantas a gente vê isso acontecer bastante. Mas mesmo em plantas a gente vê também o sexo que um colega de laboratório chama de sexo por correspondência, que acontece através da polinização, né? As plantas, elas liberam pólen macho e vai até outra planta e libera o pólen na estrutura feminina, que também é sexo. E as flores, por exemplo, também são sob uma forma de seleção sexual por meio das abelhas.
É, lembrando que toda flor é um órgão genital.
Exatamente. Muitas vezes é um órgão genital com os dois sexos.
Bom, é meio que isso, assim, né? A seleção sexual, ela age nisso, assim. Geralmente são as fêmeas, que elas acabam escolhendo os machos e os machos competindo entre eles, certo?
É, de via de regra é isso que acontece, e o motivo pelo qual a gente espera esses comportamentos de machos e de fêmeas, a Luísa citou um pouquinho naquele podcast, que vem um pouco dessa ideia do investimento inicial. Primeiro que a gente, para definir uma estrutura masculina e feminina, nem sempre é muito simples, tem muitas espécies que você olha, mesmo plantas, e fala, putz, mas isso é macho ou isso é fêmea, né? Nem sempre, mesmo em algumas espécies, não tem diferença morfológica que você olha e define. Então, a gente considera indivíduos masculinos aqueles que produzem gametas pequenos, móveis e em grande quantidade.
Lembrando que gametas são espermatozoides.
Espermatozoides, no caso dos machos, e óvulos ou ovócitos, ou oócitos, no caso dos gametas femininos. E no caso dos gametas femininos, a gente espera que as estruturas femininas, ou indivíduos, fêmea, produzam gametas em pequena quantidade, caros, e em geral imóveis.
Caros assim, tipo...
Caros custosos. A fêmea vai investir um monte de recurso, um monte de energia pra produzir algo bem rico em nutrientes, assim.
Sim, então tipo, as fêmeas produzem, sei lá, paralelos com o ser humano. A mulher produz um óvulo, um ovócito por mês.
Libera um, né?
Libera, exatamente. Um ovócito por mês, enquanto os machos produzem milhares agora.
É, basicamente neste momento.
Ininterruptamente. Mas aí é isso que a Erika falou, né? O preço de produzir esses milhares é que vem um sem flagelo, um que acaba a membrana, outro que o acrossomo tá zoado. Vem uma diversidade de qualidade aí gigantesca.
Sim.
Então, e o que afeta a taxa reprodutiva potencial de machos e fêmeas? E o que seria essa taxa reprodutiva potencial? Seria o número potencial, número máximo, que um indivíduo fêmea ou um indivíduo macho pode deixar ao longo da vida. Então, fêmeas, devido a essa limitação, a limitação no investimento, podem deixar ao longo da vida um número menor de indivíduos, de filhotes, que o macho pode deixar. E por causa disso, os pesquisadores imaginaram, inicialmente, que fêmeas, então, devem escolher criteriosamente qual macho vai ser o pai daqueles poucos filhotes que ela vai ter. Já os machos, o número de fêmeas com qual ele copula aumenta vertiginosamente o número de filhotinhos que ele pode deixar. E por causa disso, alguns, e a gente encontra isso em várias espécies, é que se espera certos comportamentos de machos e fêmeas, que mais pra frente a gente vai comentar que não é bem assim.
É,
Inicialmente, os cientistas partiram disso, também por causa do livro do Darwin, que ele começou a observar essas características que não se encaixavam na teoria de seleção natural dele, como essas características exageradas dos machos, cauda do pavão, e que a única vantagem que esses machos possuíam era em copular com muitas fêmeas. Mais pra frente, a gente teve outro pesquisador de livro-texto, né, que a gente utiliza lá na biologia, que foi o Angus Bateman. Em 1948, ele fez um experimento bem legal com mosquinhas. Ele criou essas mosquinhas no laboratório, gerou vários, permitiu que elas acasalassem e anotou como era a relação entre o número de acasalamentos e a qualidade e o número de filhotes deixados por machos e fêmeas.
Então ele ficou, tipo, observando elas copularem, elas, né, fazerem o sexo lá?
Basicamente, o que a gente faz muito quando trabalha com sexo é esse tipo de voyeurismo, a gente vê os bichos copular bastante.
Caraca.
E foi isso que ele fez. Ele observou, ele conseguia marcar essas moscas por alguns marcadores morfológicos que eram herdáveis. E aí ele observou quanto que esses bichos copulavam, se machos e fêmeas copulavam no mesmo número de vezes. E o primeiro resultado dele, que levou à primeira conclusão dele, é que machos variavam muito entre si no quantas cópulas eles conseguiam. Tinha alguns machinhos que não copulavam com ninguém, outros que copulavam com uma galera, e outros que copulavam muito mais vezes. Então havia muita variação no número de cópulas que cada macho conseguia.
Uhum.
E nas fêmeas, não. Havia fêmeas que copulavam muitas vezes, outras que não copulavam nunca, mas as fêmeas em geral copulavam o mesmo número de vezes. Então ele percebeu que, por exemplo, há uma maior variação no número de cópulas que um macho consegue, quando comparado ao número de cópulas que uma fêmea consegue.
Ela varia menos.
É, o quanto ela copula ao longo da vida varia menos. Por exemplo, de uma forma geral, a maior parte das fêmeas da população estavam conseguindo se reproduzir. Isso não acontecia com os machos. Muitos deles morriam sem se reproduzir, porque não conseguiam copular com ninguém.
E era o caso dos machos que faziam poucas taxas de copulação, uma quantidade baixa.
É, eles copulavam poucas vezes. E aí vem um segundo resultado do Bateman, que aí ele queria saber, tá, tem variação no número de acasalamentos, mas isso tem alguma coisa a ver com quantos genes? Porque o que importa é isso, a moeda na biologia é gene pra frente, né?
É.
Quantos genes você repassa pra próxima geração? Tem alguma diferença no número de filhotes que de fato ele deixa? Ele tem copulado tão pouco, uma vez ou duas? E o que ele percebeu, que pra machos é uma relação positiva. Quanto mais vezes o macho copulou, mais filhotinhos ele deixava. Já pras fêmeas, após uma ou duas cópulas, mesmo as fêmeas copularam muitas vezes, o número de filhotes que elas deixavam não aumentou muito. Então ele percebeu que para as fêmeas, o número de cópulas não era importante para o sucesso reprodutivo. Ou a quantidade de filhotes, ou a quantidade de genes que você repassa para a próxima geração.
Peraí, é só um parênteses. Acho importante lembrar só a palavra cópula. Gente, quando fala cópula, quer dizer sexo. Tudo bem?
É porque é bom a gente. É sempre bom falar que a gente estuda comportamento nos bichos. E é bom mesmo ter essas palavras que desapegam um pouco do nosso comportamento.
Uhum.
Porque os bichos vão ter vários tipos de comportamento. A gente não pode dar juízo de valor aos comportamentos dos
Sim.
bichos. E usar cópula é uma maneira de evitar um pouco que os bichos fazem sexos. Parece que você está, sei lá, narrando algo meio sexy.
Uhum. Não, estavam transando lá.
Eles estavam transando em cima da carcaça. Não é legal, entendeu? É esquisito.
Então é cópula mesmo.
E a gente vai falar, vou citar pra vocês várias coisas muito bizarras e extremamente até podem parecer muito erradas ou horríveis, mas a gente tem que lembrar que tudo que a gente encontra, comportamento, como qualquer outra característica, evolui, né? Ela pode estar, se ela não for um problema, que é quando evolui por deriva e não causa dano, ela vai ficando, e se ela for adaptativa, melhor ainda. Então, como cor, comportamento está sob seleção, pode estar sob seleção e evolui. E é isso que a gente tem que pensar. O que a gente vê nos bichos é o que foi mais vantajoso para aquela espécie, naquele contexto. A gente não tentar pensar se é certo ou errado, porque não cabe julgar comportamento humano pelas coisas que a gente estuda em seleção sexual, gente.
Aproveitar, acho que vai ser uma das várias vezes que talvez a gente faça esse parênteses, né? Que é importante que a gente lembre que, apesar da gente ser um bicho também, e que a gente também está sob influência, óbvio, né, da evolução. A gente veio de algum lugar, assim, com qualquer outro bicho, qualquer outro ser vivo. Tem um fator que não sei se dá para colocar como num status de importância, mas, de fato, a gente tem uma questão que é uma construção diferente de cultura. Ou uma construção de cultura, não vou entrar na definição do que é cultura, mas a gente inventou aí o conhecimento filosófico, inventa leis, o que é moral, etc. E isso traz para a gente valor de certo e errado. Agora, é o que a Erika disse, para a natureza o que interessa, no fim das contas, é o que vai gerar a moeda de troca, como ela falou, né? Então, assim, se para a gente, por um lado, tem valor moral, porque a gente inventou esse valor moral socialmente, para o resto, não. Acho que, esse parênteses, acho que é bom a gente destacar algumas vezes.
É, e até porque é complicado, porque ao longo da ciência mesmo, a gente está sempre revendo pontos e coisas que a gente acreditava serem corretas e não são bem assim. A gente vai falar um pouco disso ao longo do episódio. E é muito difícil você usar, ah, isso funciona em bicho, isso é o natural, então tem que ser assim, gente. Isso é o que a gente sabe hoje. A gente espera que esteja correto. E a graça da ciência é que cada dia você descobrir algo novo e até repensar conceitos antigos. Então vamos tomar cuidado em utilizar ciência para justificar ser escroto por aí.
Nossa, bom. Bom, então você estava falando sobre o experimento do Bateman,
uhum.
Que ele estava lá vendo
as
mosquinhas copularem. Uhum. E aí você percebeu que... Ele percebeu que os machos, então...
Quanto maior o número de cópulas dele, uhum. Maior o número de filhotes que ele deixava.
Certo. E a fêmea não é isso.
E essa relação não existia. Não que as fêmeas não precisassem copular pra se reproduzir. Mas se ela copulasse mais, ela não ia deixar mais filhotes em número mesmo. Número de filhotinhos.
Então o lance da fêmea não é quantidade, necessariamente.
Nesse caso, não.
Então é qualidade.
É. Ele, inclusive, testou isso.
Tá.
Como? Ele fez... Ele separou os filhotinhos das fêmeas em dois grupos, e ele, como eu falei, ele fazia marca, ele tinha noção de quem era filho de quem por algumas características morfológicas que ele conseguiu selecionar ali. Na verdade, era a cor do olho da mosca. Isso sobre qualidade da prole, se faz diferença ou não com qual macho a fêmea copula, o Bateman também testou.
Uhum.
O que ele fez? Ele separou as fêmeas em dois grupos. E em um dos grupos, ele permitiu que as fêmeas escolhessem com qual macho ela copula. E no outro grupo, ele escolhia o macho, ele ia lá e colocava o macho que ele queria pra fêmea copular, num potinho. Depois, ele pegou os filhotinhos desses dois grupos de fêmeas e colocou no mesmo ambiente pra competir por comida. E quanto mais comida o filhotinho conseguia, foi a medida dele de saber a qualidade do filhotinho. E ele percebeu que quando as fêmeas podiam escolher o macho com os quais ela copulava, os filhotinhos eram melhores competidores por comida. Então, aí ele chegou à terceira grande conclusão dele de que, para as fêmeas, o que vai levar a um sucesso reprodutivo, que, na verdade, nesse caso é uma prole de melhor qualidade, uma prole que tem maior facilidade de crescer e se tornar um adulto e levar mais ainda os genes dessa fêmea para frente, é poder escolher o macho com qual ela copula, a qualidade do macho com qual ela copula. E a partir daí, a gente tem ainda em seleção sexual uma série de passos lógicos que a gente chama de paradigma Darwin-Bateman, que é exatamente juntando as ideias e conclusões desses dois grandes cientistas, que é, se as fêmeas têm investimentos diferenciados, se machos e fêmeas investem de forma diferente em prole, fêmeas investem muito, machos investem menos. Isso vai fazer com que eles tenham um potencial diferente de número de filhotes que eles podem deixar ao longo da vida. Fêmeas podem deixar menos, machos podem deixar mais.
Esse investimento é tanto na formação do ovócito, né, que ela gasta mais, quanto também a criação desse filho, né?
Nesse caso, quanto ao paradigma do Darwin e Bateman, ele estava focado mais no investimento em gameta.
Tá.
Não tinha houve outros pesquisadores que mais pra frente começaram a olhar também que, putz, cuidado parental pode ter a ver com esse negócio. Mas inicialmente a ideia era só comportamento sexual. Por muito tempo as pessoas viam cuidado parental e seleção sexual bizarramente de formas distintas.
Tá.
E até que teve um pesquisador que resolveu, olha, essas coisas estão juntas. Vamos olhar de uma forma conjunta. Mas aqui a gente tá falando mesmo só de seleção sexual.
Voltada pros...
Pra número de filhotinhos que deixa, investimento inicial em gameta, e número de filhotinhos que se pode gerar. Então, o sucesso reprodutivo dos machos depende do número de fêmeas que ele consegue convencer a copular com ele. E o da fêmea depende da qualidade dos machos que ela escolhe pra copular com ela. E por isso, o próximo passo lógico é que machos compitam entre si pra conseguir parceiros.
Pra, tipo, escolhe eu.
Por favor.
Uhum.
E fêmeas escolham criteriosamente. Não, eu quero você.
Uhum.
Não quero você.
Uhum.
O macho com qual ela vai copular. E esses são os papéis sexuais tradicionais. Que as pessoas ainda veem eles como o que se espera. E ainda tudo que se encontra de reverso é considerado papéis sexuais invertidos. Eu acho que a Luiz, inclusive, comentou um pouco sobre isso. Sobre machos que cuidam. Que as pessoas ainda falam, ah, não, papéis sexuais invertidos. Porque foi assim que as pessoas começaram a entender a coisa. E era assim que as pessoas viam o mundo. Curiosamente, sobre essa ainda de cuidado parental... Pegando o gancho no podcast da Lu, ela cita a barata d'água. Por muito tempo, as pessoas achavam que o indivíduo que tem os ovos nas costas era a fêmea.
Da barata d'água?
É, que ela cita. Porque o cientista foi lá e viu e falou, o indivíduo com ovos é fêmea, tá cuidando.
Ai, não.
Até a priori, até ir lá e ver, putz, isso é um macho. Porque as pessoas tinham esse conceito de que fêmea cuida, fêmea escolhe.
Então, é isso. Essa competição, a gente tá usando macho e fêmea como se eles tivessem papéis mesmo, mas ela pode se inverter.
Ela pode. Hoje a gente sabe que fêmeas podem competir.
Em quais situações as fêmeas competem pelos machos?
Eu acho que vou te dar essa resposta muitas vezes, mas sempre quando competir for mais vantajoso pro sucesso reprodutivo. E essa resposta vai valer pra todas as... Por que que isso acontece? Mas, na verdade, é o que a gente sabe que em algumas populações as fêmeas competem por recurso. Na verdade, a competição entre fêmeas por macho é algo bem menos estudado, porque, na verdade, é algo que é muito difícil de se encontrar. O que acontece é que, às vezes, as fêmeas competem entre si, principalmente em espécies sociais, por recursos, quando são espécies que têm hierarquia no bando por posições. Isso acontece. O que a gente sabe que existe e que inicialmente não se esperava é que é a escolha de machos. Machos escolhem e machos têm motivos para escolher também. É, como fêmeas não são todas iguais em qualidade, e hoje a gente sabe que fêmeas variam também na resistência a parasitas, nos números de ovos que ela pode produzir. Macho, o esperma é barato, mas não é tão barato assim. Às vezes o macho copula muitas vezes ao longo da estação reprodutiva, e a estação é muito longa. Então, o macho tem pouco esperma já. E aí, nesse caso, principalmente, a gente espera que as fêmeas copulem até muitas vezes, porque ela pode acabar copulando com um macho que tem pouco esperma, e não vai ter esperma suficiente pra fecundar os ovos dela. Então, tem muito mais coisas acontecendo, e que hoje a gente sabe que não é só macho compete e fêmea escolhe.
Tá, então eu imagino bastante como uma balança, assim. Geralmente, as fêmeas, elas gastam mais energia por causa dos gametas. Geralmente, é meio que a regra. Mas, e se o macho gastar um pouco mais de energia por esses fatores que você falou, aí meio que a balança pesa mais pro lado do macho. Sim. E aí ele está em posição de poder escolher.
Teoricamente, a gente poderia esperar isso, por exemplo, para espécies com cuidado paternal exclusivo, uhum. que a Luísa até citou. Ele tá investindo um monte em cuidar daqueles ovos depois.
Tipo o cavalo marinho e a barata d'água.
Porque a gente esperaria que, por exemplo, se há uma variação entre as qualidade das fêmeas da população, porque não adianta escolher se todo mundo é igual. Mas se há essa variação, e se há uma limitação no quanto o macho pode investir naquela prole, são sempre moedas, né? As fêmeas variam. Ah, então eu vou pensar se eu vou escolher. Tá custando pra mim investir em um monte de ovinho? Cuidar de um monte de ovinho? Ah, não tá. Então, não preciso escolher. Ah, putz, tá custando pra caramba. Então eu vou escolher qual fêmea eu vou copular.
Eu tô valendo mais.
Eu tô valendo mais. Eu sou um ótimo pai.
Exato. Boa.
Voltando um pouco, né? Vocês falaram da questão do Bateman, eu queria voltar um pouco para a parte de seleção sexual, bem junto com a questão da seleção natural e tal. Porque a gente vê, o Lucas tinha falado um pouco, a Erika falou também, a gente vê que tem algumas características que são selecionadas sexualmente, que são muito atrativas, mas elas aparentemente são custosas demais. Como a Erika falou, tem o exemplo da cauda do pavão e tal, mas dentro disso tem vários. Como que a gente faz essa medida, né? Como que isso funciona? Se tem algum exemplo onde começa a ser um prejuízo muito grande, uma característica que é muito atrativa, e aí passa a ser uma desvantagem. Se tem exemplos para além da cauda do pavão, como é que a gente faz essas medidas?
É, essa pergunta faz sentido, porque assim, olhando, por exemplo, pro pavão, se você olhar esse bicho no meio do mato, você fala, meu, como que um predador não pega esse bicho? Como que a seleção não levou esse bicho embora, sabe? Por que que ele tá sobrevivendo? Não era pra ele existir,
já
tá ligado?
É um bicho que, pô...
Você é muito chamativo, sabe? Você, não é pra você ficar no meio do mato.
Você é um frango gigante, chamando atenção, né?
É um frango com um pisca-pisca colorido.
Pô, me come, oi, predadores.
Tem sinalizador lá em cima, né?
Então, como que isso sobrevive, né? Tipo, é muito custoso pro macho.
É realmente não é uma coisa muito simples de medir seleção, que as pessoas tentam ver se atualmente o quão vantajoso é aquilo. É uma forma de ter uma medida de quanto vale a pena ter ou não aquela característica para saber se valeu a pena ela evoluir, na verdade, né? Como que ela evoluiu? Tem um trabalho também de livro-texto, de 82, quem fez foi o Maud Anderson, e ele estudou uma espécie de passarinho que é da África, as viuvinhas. Nessa espécie, o macho, ele é todo negro, assim, ele tem uma cor negra super bonita, com uma cauda enorme, e que o macho até voa com dificuldade para carregar essa cauda. E a fêmea, ela é meio parda, assim, ela se confunde na vegetação por causa da coloração, ela é toda sem gracinha, tadinha da bichinha.
Uhum.
Os machos são territorialistas, eles, durante a estação reprodutiva, defendem território. E os cientistas viram que dava para fazer um experimento fácil, porque era fácil contar sucesso reprodutivo, era só contar o número de ninhos no território do macho. Quantos mais ninhos ele tivesse, mais fêmeas ele conseguiu, ainda utilizando a ideia do Bateman, um monte de fêmea, um monte de filhote. Só que eles queriam saber o quanto ter a cauda longa valia a pena. O que eles fizeram? Pegaram os bichos no campo, dividiram os bichos em 3 grupos. No primeiro grupo, eles deixaram como grupo controle, então um bicho com a sua caudinha. No segundo grupo, eles cortaram a cauda do bicho, porque o que a gente faz é isso, trabalhar com comportamento, a gente sacaneia um pouco os bichinhos. E ele cortou a cauda dele, e no terceiro grupo, pra, se não bastasse a sacanagem, colou a cauda dos bichos que ele tinha cortado na cauda do terceiro grupo. Então, vamos lá, temos um grupo com a cauda muito curtinha, porque foi cortada. Um grupo com cauda intermediária, que era o controle. E um grupo com a cauda longa, alongada, que tinha o dobro do tamanho da cauda.
Porque ele colou a dos cortados.
Exato. E aí ele soltou os bichos no campo e viu quantos ninhos cada um desses machos conseguia no seu território. Qual não foi a surpresa que o Anderson encontrou? Que os machos com as caudas alongadas tinham mais ninhos, em média, nos seus territórios.
Os tipo muito, muito grandes.
Tipo muito, muito grandes.
Artificialmente maiores.
Uhum. Né? É, um tamanho que não existe na população.
Uhum.
Então, assim, as fêmeas gostam muito daquele rabo. Mas elas gostam um tanto que elas gostam de um até maior que aquilo que existe. Então, você vê. A seleção das fêmeas é tão intensa que se algum macho com aquela cauda surgisse, ele ia deixar muito mais filhotinhos. Essa característica ia aumentando de frequência na população. E é assim que a evolução acontece, né? Quando a frequência da característica aumenta na população.
E ele, essa cauda, quanto maior ela é, mais dificulta ele de voar. Ele fica assim, meio zoado.
É,
voar, né?
Porque é pesado. Uhum. Depois eu posso mandar foto pra vocês colocarem no material do podcast. O bicho, ele é lindo, mas a cauda, meu, é o triplo do tamanho dele, às vezes, né? O dobro, pelo menos.
Uhum.
Então, dificulta, é um peso. Então, por que será que a gente não encontra caudas tão grandes assim na natureza? Eu acho que o freio é exatamente a viabilidade desse macho. Se ele consegue conseguir comida, se ele consegue voar, se ele consegue fugir de predador. Chega um ponto que não importa ele ser o mais atrativo do rolê, sabe?
Uhum.
Ele não vai conseguir sobreviver o suficiente pra ter filhotes. Então, eu acho que o freio acaba sendo esse.
E não existe caudas desse tamanho na natureza.
Daquela que as fêmeas preferiram, o dobro? Não. Pelo menos não nessa espécie.
É.
Engraçado, tem um outro trabalho que eles fizeram. Eles tinham duas espécies de peixes que eram aparentadas. E uma tinha uma estrutura também que era na forma de uma caneta na cauda. E a outra espécie não tinha. E os cientistas queriam saber se a escolha da fêmea era algo. Em uma das espécies, as fêmeas preferiam os machos com a cauda alongada, do peixinho. E os cientistas queriam saber se essa escolha era uma característica que era muito antiga, era muito basal na filogenia, né? Na história evolutiva desse grupo. E aí o que eles fizeram? Eles colaram uma estrutura muito parecida na outra espécie. Que não tinha.
Outra espécie?
Outra espécie. E eles descobriram que as fêmeas preferiam os machos com a cauda longa. Então, assim, essa estrutura se perdeu. Os machos não tinham mais por causa de algum motivo que eles... Eu vou chutar aqui, eu não sei o que eles defenderam no artigo deles, mas, por exemplo, vai que no ambiente era ruim por algum motivo ou era custosa por outro motivo. Então, não existia mais nenhuma das espécies. Mas a escolha, o gene da escolha ainda estava na fêmea e quando aparecia um macho com aquele rabo na população, ele fazia um sucesso tremendo.
Eu achava que só nossa espécie era que fazia padrões impossíveis de serem alcançados.
Momento sofrimento, dor e sofrimento com o Tinder.
Fica essa reflexão aí, viu, gente?
É, na nossa espécie, eu acho que, segundo o lembrete, cuidado ao usar regras de seleção sexual para pessoas, né?
Uhum.
Tem trabalhos, tem pessoas que estudam psicologia e até biólogos que estudam preferências de parceiros da nossa espécie. Isso acontece, as pessoas estudam essas coisas. Mas eu acho que é muito complicado, primeiro que existe toda essa questão de cultura, que varia loucamente. E eu acho que a cultura influi muito na escolha de parceiros, né? A gente tem populações diferentes com o que se considera bonito ou atraente sendo muito diferente, né? Eu sempre gosto de usar aqueles exemplos de roupas e ornamentos de tribos muito locais, como algumas tribos africanas e coisas assim, que as mulheres usam aquelas argolas no pescoço. Aquilo é muito atrativo pra eles, muito.
Mas pra gente não é.
Exato, e pra gente não é. Então, é muito complicado a gente sempre... E na nossa cultura isso muda, né? A gente já achou bonito aqueles homens com aquelas perucas brancas, enormes.
Nossa.
E aquelas mulheres bem gordinhas, e que é lindo. Mas, assim, varia loucamente ao longo do tempo. E é muito, muito complicado a gente usar o que a gente vê nos bichinhos pra argumentar coisas na gente. É sempre bom levantar essa bandeirinha vermelha de não façam isso em casa.
Sim.
É, o que eu vejo é que a nossa espécie tem fatores genéticos de escolha. Existe seleção sexual, porque a gente é uma espécie também, né? A gente não tem... Ah, a espécie dos que tem alma. Não. Mas, ao mesmo tempo, tem outra variável que é muito mais difícil da gente medir, que é o fator cultural, né? O quanto acha bonito o pescoço alongado ou o cara que é mais gordinho. Isso porque vai ter uma influência de status social, né?
E de aprendizado também, né? Aprendizado, a gente aprende muito o que preferir. A gente acha que não, mas eu acho que o maior exemplo é moda, né? A gente acha bonito umas coisas que eu usava na adolescência, ninguém mais usa. Eu olho e falo, meu Deus! Então, assim, as nossas noções do que é atrativo ou não pode ter um fundo genético, mas é muito influenciado pela forma que a gente aprende a ver o mundo. Então, isso é muito complicado.
E acho que o ponto é bem esse. Quando a gente tem muitas variáveis que a gente não tem como medir exatamente, porque a cultura, e principalmente pensando como um biólogo, né? Como é que a gente vai medir todos esses fatores? A gente não tem a menor capacitação para isso. Quando a gente não consegue medir uma variável desse peso, a chance da gente acabar transformando o nosso conceito, a nossa ideia ali numa pseudociência é muito grande.
E mesmo quem trabalha com isso em seleção sexual, com comportamento humano, né? E como se dá escolha de parceiro e comportamentos sexuais, afetivos em gente, quem pesquisa isso, toma esse cuidado da questão histórica do local, da cultura que está sendo estudada. Eu não sou capaz de dizer exatamente como esses trabalhos são feitos, porque definitivamente não é minha área. Eu estudo seleção sexual em bicho. Mas é principalmente para quem não estuda isso, e eu posso falar que eu não estudo, não tenho como argumentar esse respeito, não tenho conhecimento para isso. Não vamos usar. Cuidado com o que você fala, que isso é coisa de homem ou coisa de mulher.
Sim.
Cuidado.
Ótimo. Tipo a cor azul e rosa, assim.
Eu acho que isso daí daria um super episódio também. Com especialista de sociologia ou até psicologia,
Sim.
né?
Tem Nossa, eu ouviria fácil, eu acho muito interessante
Sim,
essas coisas.
Pra caramba. Somos seres culturais, além de animais doidos aí, né? Mas, ainda falando de comportamento, Érica, eu lembrei de um artigo que eu vou linkar aqui, que fala sobre peixes que selecionam, fêmeas que selecionam machos, não a partir de estruturas visíveis, mas de comportamento. Então elas acabam selecionando machos que são mais corajosos. Então tem um que eles botaram no aquário, uma fêmea, um peixinho fêmea, e da mesma espécie, dois machos. E desses dois machos, um estava mais próximo de um predador, numa jaulinha protegido, e o outro estava mais distante do predador. E a fêmea viu aquilo. Nossa, que ele tá perto do predador, então ele é corajoso, sei lá. E aí depois eles pegaram esses dois machos e botaram ela pra escolher um deles. E ela dá preferência pra ele, pro mais corajoso.
Sensacional.
Muito louco.
É, o que eu sei que tem a ver... Hoje as pessoas estudam personalidade em animais.
Nossa.
E com este nome, você vai jogar personalidade em inglês no Google Scholar e você vai achar bastante coisa.
A galera das sociais deve adorar, né?
Nossa. Deve ter uma circuitico. Mas é exatamente, o que seria personalidade? São padrões comportamentais que variam na população, mas que são repetidos sempre pelos indivíduos. Então, certos indivíduos repetem certos comportamentos com mais frequência, com mais intensidade que outros indivíduos da população. E que não esteja... O cuidado é, não está relacionado necessariamente... a ele ser maior ou menor. Porque se ele só é maior, na verdade, você tá medindo uma coisa que tá relacionada, né? Ele é maior, por isso que ele faz esse comportamento. Então, as pessoas medem personalidade de forma independente, com uma característica independente. Alguns trabalhos, eu também li pouco sobre personalidade, que é todo um ramo do comportamento animal que tá surgindo, tá crescendo muito agora, e não foi o foco do meu doutorado, mas que alguns machos são mais corajosos, assim mesmo. Então, eles cantam mais, eles se expõem mais, eles competem mais, eles desafiam mais outros machos. Mesmo que, às vezes, machos com morfologias muito parecidas, um tem mais esse comportamento do que outro. Isso também pode ter efeito sobre seleção sexual ou não. Afinal, o comportamento é só mais uma característica, como cor, como canto, que tá sob seleção, tá aí.
Além dessas características que as fêmeas acabam escolhendo como bonitas, né? Como atrativas, as fêmeas elas também acabam selecionando características que os machos usam pra brigar, né? Tipo chifres grandes.
A gente tem espécies que tem, por exemplo, galhadas na cabeça, chifres avantajados que você não vê na fêmea. Ou que apresenta todo um padrão muscular que você não vê na fêmea. Então, não deve ser pra se defender de predador ou não deve ser pra fazer alguma função que seja essencial à sobrevivência naquele ambiente, por exemplo. Algumas dessas características são utilizadas pelos machos para brigar entre si, brigar por fêmeas muitas vezes. Isso é muito comum e a gente vê bastante nesses exemplos de Discovery Channel, de machos com galhadas brigando entre si. Normalmente quem ganha essa disputa, ele vai ser o macho alfa daquele momento, assim, o macho que vai ter um harém de fêmeas e vai ser o pai da maior parte dos filhotes dessas fêmeas. Então, essas características podem ter evoluído para esse tipo de combate entre machos mesmo, porque elas trazem vantagens no combate. Aí, é um pouco menos escolha das fêmeas, um pouco mais competição entre os machos. Eu acho que eu não falei até agora no episódio, mas a seleção sexual, ela é parte de um processo evolutivo dentro da guarda-chuva, que é a seleção. Uhum. E ela acontece por meio de dois mecanismos, por dois processos, né? Que é a escolha, que em geral é feita... A gente sempre espera que seja feita pelas fêmeas, mas os machos podem fazer. E a competição, que em geral é feita pelos machos também, apesar de também existir competição feminina. Então, nesse caso, acho que armamento tá mais dentro da caixinha de competição, não tanto da escolha, por mais que pode ter vantagens também pra escolha das fêmeas.
Bom, Érica, lá no seu blog você fala lá que no meio da pesquisa sobre seleção sexual, em 1980, acabou surgindo aí uma coisa nova, que são os testes de paternidade, que popularizou. E a partir disso, os cientistas conseguiram descobrir quem é o pai de quem.
Isso.
Né? E aí, fizeram testes de DNA aí em aves, e muitas vezes a gente... É muito clássico a gente falar que aves são muito fiéis, né? E eu acho que a gente falou isso no episódio da Louise, não falou?
É, que é bem comum as aves terem cuidado biparental, então São os dois que cuidam da prole juntos. O que obviamente dá a ideia, e que foi o que os cientistas pensavam até poder testar, Que bom, o casal tá ali juntinho cuidando dos ovos que são deles.
Sim.
Porém, lá por meio mesmo da década de 80... aconteceu isso que você falou, eles puderam testar se de fato quem era pai de quem.
Uhum.
E o que eles não se surpreenderam, perceberam que muitas dessas espécies de aves, havia filhotes sendo criados por pais que não eram deles. E o cara era pai do ninho do lado, Assim, é uma coisa meio esquisita. Na verdade, muitas aves têm monogamia social. Eles precisam de dois indivíduos para poder cuidar da prole, porque é muito caro, é muito custoso cuidar da prole. A Luísa falou bastante disso. Mas machos e fêmeas fazem o que a gente chama, na teoria, o termo certo é cópula extra-par, que é copular com parceiros que não são o seu par de criação dos ovos, ou que não construíram ninho com você, ou que não foi aceito naquele ambiente. E foi aí que os cientistas perceberam também que as fêmeas não eram tão fiéis. Eu odeio essa palavra.
Fiéis, né?
É horrível de falar, né? Que as fêmeas não estavam só copulando com os machos que estavam com ela. Que elas estavam copulando com outros. Putz, eles começaram a se perguntar o porquê que existia esse comportamento das fêmeas. A partir daí que se ampliaram as pesquisas sobre poliandria, que é o comportamento no qual as fêmeas copulam com mais de um macho ao longo do período reprodutivo. Que era algo que não se esperava que fosse comum. Hoje, spoiler, a gente sabe que é bem comum, meu doutorado foi sobre isso. E quanto mais se pesquisa, mais se sabe que acontece na natureza.
Tá, então a gente espera que os machos que...
Quando são machos, a gente chama de poliginia.
Poliginia,
que
né?
Que é copular com muitas fêmeas durante o período reprodutivo. Isso. Sim. É uma coisa que você espera desde sempre, tanto pela nossa visão cultural do que homens e mulheres devem se comportar, quanto pelos estudos iniciais mesmo na área.
Uhum.
Era o que se tinha, era o que se via. É muito fácil você ver o comportamento dos machos na natureza acabam sendo muito mais chamativos. Essa coisa de cantar pra caramba, ou dançar com as penas. Tem vários vídeos de machos fazendo esse comportamento de se exibir. E você vê eles conseguindo fêmeas.
Vou linkar no post vários vídeos de passarinhos pulando.
Sim, sapinhos cantando e conseguindo as fêmeas. Também eu posso mandar alguns pra vocês. E pra fêmea o comportamento é muito sutil, né? Hoje a gente sabe, por exemplo, que existem também os machos sneakers, que a gente chama, que são machos sorrateiros. Por exemplo, quando tem bandos, que o macho tem um macho alfa e um harém, vem um machinho ali que não conseguiu o seu harém, fica por ali, aí a fêmea olha pra ele, aí dá uma fugidinha, eles copulam e voltam. Então assim, mesmo em machos, em espécies com haréns, tem filhotes que não é do macho que é o dono do harém. A gente sabe que isso existe. E tem várias razões pelas quais as fêmeas podem ser poliândricas, na verdade. Eu posso listar algumas delas pra vocês.
Então vamos aí pra listinha.
Momento, por que copular com muitos machos?
É, né? Só deixando claro que o seu doutorado foi sobre poliandria.
Ele envolveu,
né,
questões em espécies que tinham níveis de poliandria diferente, mas um dos capítulos foi com sapos e foi sobre evolução de armamento. Eu relacionei o ambiente no qual, só contextualizando, são espécies que têm reprodução externa. Então as fêmeas deixam os ovos no ambiente, os machos liberam esperma em cima dos ovos dela.
Não numa poça d'água e tal.
Normalmente acontece, curiosamente, numa poça d'água. Mas os machos têm que conseguir a fêmea. Eles primeiro abraçam a fêmea, que a gente chama de amplexo, no macho. E aí ele estimula ela dando uma apertadinha. E aí ela libera os ovos e ele libera o esperma em cima dos ovos dela. Só que algumas espécies desse grupo que eu estudei são terrestres. Os machos fazem uma toquinha, atrai as fêmeas cantando. E as fêmeas vão lá e o amplexo e a desova, a liberação de ovos, né? Ocorre na toquinha. Ao longo do grupo, tem espécies que têm ou não têm armamentos. Os machos têm espinhos no braço, têm o braço fortinho. E eu queria saber se essas duas características, ter essas características que ajudam no combate, né? A brigar por uma fêmea quando todos estão na água, ou não, tá relacionada a construir toquinhas ou não.
Uhum.
E essa foi uma parte do meu doutorado.
É mais pra cuidado parental em relação aos armamentos.
Na verdade, os machos não cuidam da prole depois. Eles só constroem o ninho lá pra atrair a fêmea, mas em algumas dessas espécies eles vão embora. Curiosamente, fêmeas podem cuidar da prole em algumas espécies aquáticas. Cuidado é maternal em algumas das espécies do grupo que eu estudei. Pouco se sabe sobre o cuidado parental no grupo de sapinhos que eu estudei, na verdade.
Entendi. E a poliandria que você investigou foi...
Então, nesse caso, eu sabia que havia riscos de ter poliandrias diferentes nos dois tipos de local onde os indivíduos se reproduziam. Era só mais uma das coisas que estava na mistura de forças que acontecem ali. Um outro capítulo foi mais voltado para efeitos. O que faz as fêmeas serem poliândricas ou não? E eu testei se o ambiente social de grilos fazia elas serem mais ou menos poliândricas quando adultas. Aí você fala, desde quando o grilo muda comportamento pelo ambiente social? Social num grilo, gente.
Grilo não tem cultura.
Pois é, mas a gente era uma espécie de grilo amplamente estudada e já se sabe que dependendo do tipo de canto de macho que as fêmeas ouvem quando jovens, elas mudam quanto elas são ávidas por conseguir parceiros ou quanto elas investem em ovos quando adultas. Então, só ouvir, crescer num ambiente que tem mais cantos de certo tipo ou de outro tipo, eu não vou entrar em detalhes aqui, faz a fêmea mudar o comportamento quando adulta. E eu queria saber se isso afetava a poliandria delas.
Que da hora. Nossa, que da hora. E você encontrou um resultado
significativo. Eu encontrei algumas coisinhas. Vai pro blog já. Ah, é. Olhem no meu blog. É. Olha o jabá.
Nossa, que legal. Nossa, que legal mesmo.
Então, voltando um pouco ao que a gente falou no início do episódio, as fêmeas não aumentam muito, em geral, o número de filhotinhos que elas deixam se copularem muitas vezes. Então, por que raios eu disse pra vocês que é comum hoje a gente encontrar na natureza fêmeas que copulam com mais de um macho durante o período reprodutivo?
Que investem na quantidade, né?
De machos. É, tem algumas razões que já se sabe, que já foram encontradas em estudos empíricos feitos com fêmeas, e eu vou trazer algumas delas pra vocês. Uma delas é aumentar a variabilidade genética da prole. Se a fêmea copula com machos diferentes, ela vai produzir filhotinhos com genes diferentes. E por que isso seria importante? Em uma espécie de abelha, eles encontraram que fêmeas que copularam com mais de um macho têm maior sobrevivência nos filhotes. Porque vamos supor que surge um parasita ou uma doença na população. Alguns machos vão ser resistentes a elas, outros não. Então, alguns filhotinhos vão ser resistentes, outros não. Se você não tem muita noção do que vai acontecer num ambiente imprevisível, você copula com vários machos, sua prole vai ser super diversa geneticamente, e isso vai fazer com que pelo menos alguns dos seus filhotes sobrevivam. Isso é uma forma de garantir que você vai deixar seus genes pra frente.
Então, monogamia aí, né? No caso, ter um único parceiro ou poucos parceiros não é vantajoso. Né?
Nesse caso, não. Tá. Porque você diminui a chance dos seus filhotinhos sobreviverem num ambiente imprevisível.
Uhum.
Pra cada um desses motivos, eu tenho um exemplo empírico, um estudo, e eu posso passar pra vocês depois.
Link no post.
Link no post. Um outro motivo é garantir a fecundação dos ovos. Como eu já citei, esperma não é tão barato assim. Tem algumas espécies de passarinho que as fêmeas vão chegando no ambiente onde eles vão se reproduzir aos poucos. As últimas fêmeas chegam, os machos já estão exauridos de esperma, já copularam loucamente com outras fêmeas. Então, copular com macho não vai ser suficiente, não vai dar esperma suficiente pra fecundar todos os seus ovos. Aí você vai lá e copula de novo.
Uhum.
Isso acontece com várias espécies, na verdade, que garante a fecundação dos ovos. Já falei duas, né? Em algumas espécies, os machos oferecem comida para as fêmeas, quando estão cortejando-as. Isso acontece numa espécie de aranha, por exemplo, brasileira, que algumas pessoas do laboratório já trabalharam, e acontece com várias espécies. A gente chama de presente nupcial.
Meu, muito fofo isso.
É fofo, aí o macho vai lá, pega uma presa, enrola bonitinho em seda e oferece para a fêmea, e por favor, namore comigo. E as fêmeas, nesse caso, vamos supor que ela já esteja com todos os ovinhos fecundados. Ela tá ganhando comida de graça.
Uhum.
Então, se é num ambiente que tem pouco recurso, que a fêmea não tá conseguindo conseguindo achar muito recurso pra ela, ela vai aceitar várias cópulas por comida. Isso vai, pode aumentar a condição dela.
Meu, é muito bizarro. É, só um parênteses. Eu acho muito fofo isso, muito louco. Inclusive, tem machos que eles fazem falsos presentes, né?
Fazem, porque nessa espécie de aranha, o tempo da cópula tá relacionado ao tempo que a fêmea demora pra desembalar aquilo lá, o presente.
O presente.
E o tempo também que o macho tem pra deixar esperma tá relacionado com o tempo da cópula. Então o macho, quanto mais ele embalar aquele troço em teia, mais a fêmea vai ficar ali grudada tentando chegar no presente. E eles não soltam, ficam os dois. A fêmea de um lado e o macho do outro segurando o presente. E aí, pra ele, é melhor embalar bastante. Só que isso também tem custo. Porque a teia tem um custo, produzir teia tem um custo. E aí, é bem melhor. Tipo, a fêmea fica lá, tentando desembalar, comer aquele negócio. Enquanto isso, o macho tá lá liberando um monte de esperma nela.
Ai, quanto embrulho.
Tentando.
Legal.
Tem outros três motivinhos. Foi uma das coisas que eu assistia muito quando era criança, que a gente, National Geographic Channel, com aqueles comportamentos de leões nas savanas. E leões matam os filhotes de outros machos, né? Então, leões competem entre si pelo bando. Normalmente é um macho por bando, no máximo dois. E eles, sempre que um macho fica mais velho, ou doente, ou fraco, pode acontecer de um outro macho vir e tentar dominar aquele bando. Se esse macho novo ganha, ele vai matar todos os filhotinhos do macho anterior. Por dois motivos. Um, que ele elimina toda a carga genética daquele macho anterior. E dois, que as fêmeas entram no cio logo depois de ficarem sem filhotes.
Ah, é?
É. Muito louco, né?
Que doido.
Então, é uma maneira dele deixar os genes dele pra frente e eliminar os genes do macho anterior. Nesse caso, e isso acontece em muitas espécies, confundir, gerar dúvidas de quem é o pai, ajuda. Então, a fêmea copula com machos que estão abaixo na hierarquia. Acontece também em chimpanzé, acontece em vários bichos que têm essa estrutura social, né? As fêmeas copulam com mais de um macho ali do bando. Se houver essa troca de líder do bando, ele vai pensar, putz, será que o filho é meu?
Será que é meu filho?
Vou matar meu filho? Não vou matar meu filho. E isso diminui o infanticídio e acaba sendo vantajoso pro sucesso reprodutivo da fêmea. Não da maneira que a gente pensava, de aumentar o número de filhotinhos por número de machos, mas por garantir a sobrevivência dos filhotes que já existem.
Caraca, mano.
Tem também ganhar cooperação, que tem algumas espécies de passarinho, dessas que a gente falou de cuidado biparental, né? Que tem sistemas poligenândricos, que é macho, várias machos e várias fêmeas copulam entre si. E algumas fêmeas, elas têm... Podem haver estruturas em que haja poliandria mesmo. Tipo, uma fêmea com dois machos ajudando ela no ninho. E se isso acontece, diminui ainda mais o custo que a fêmea tem pra cuidar. E aumenta muito mais a qualidade dos ovinhos dela. Então, ela ganha cooperação quando ela copula com dois machos, ao invés de um. Em vez de cooperar com um, ela copulou com dois. Os dois não sabem quem é o pai. Os dois estão ajudando ali a criar o ovo. E ela ganha ajuda de dois machos pra cuidar dos ovos dela. E um que é bem menos ético do ponto de vista humano, mas que acontece na natureza, que é a poliandria de conveniência, que a gente fala, ou fazer o melhor numa situação ruim, que é quando fêmeas aceitam cópulas por causa de o assédio ser muito grande. Em algumas espécies de insetos aquáticos, os gerrídeos, os machos são extremamente insistentes durante o período reprodutivo, a ponto que as fêmeas não conseguem sequer conseguir alimento. Assim, elas ficam o tempo todo tendo que afastar machos. O que elas fazem é permitir a cópula, o macho fica em cima dela, e ela fica carregando aquele macho. E o próprio macho fica afastando os outros machos, continuam enchendo o saco pra tentar roubar a cópula dele. Então, a fêmea pode continuar forrageando, que é conseguir alimento, enquanto o macho que tá com ela tá se encarregando de afastar os outros machos. Dessa forma, ela acaba copulando, às vezes, com muitos machos, por conveniência.
Macho escroto assediador.
É o que a gente fala, é muito complicado estudar comportamento sexual. Por mais que a gente seja cientista, a gente ainda é gente. Sim. É muito difícil você olhar, desapegar que não é gente, não é gente. Não coloque ética na brincadeira, sabe? Sim. É muito difícil. Por exemplo, em patos, acontece muito cópula forçada, que a gente chama. Que seria chamado de estupro na nossa espécie. Sim. A ponto de as fêmeas se afogarem algumas vezes, porque vários machos sobem nela ao mesmo tempo na água, elas não conseguem respirar, acontece morte.
Caraca, sério?
Acontece de machos continuarem copulando com corpos mortos de fêmeas em patos.
Ah, sério?
Então assim, é muito complicado a gente olhar esses comportamentos e não ter essa reação de, ai, que horror! Escuto. Mas faz parte, a nossa função como cientista é entender por que essas coisas evoluíram, como esses comportamentos se mantiveram nas populações. Afinal, por exemplo, tem fêmeas morrendo, são ovos perdidos, conseguir uma fêmea às vezes é tão difícil. Então, como que isso evoluiu? Por que isso se mantém? São questões interessantes que a gente tem que olhar de forma calma, tentar não se envolver com o que a gente tá vendo pra poder responder e entender como o mundo funciona.
Exato. E deixa pra, sei lá, outro laboratório, outro cientista fazer paralelos.
De preferência, algum muito entendido em psicologia, em história de gente, em filosofia.
Exatamente. Bom, Sempre bom lembrar. Bom, além disso também rola, acho que é importante a gente falar que rola uma, além da cópula, além do macho conseguir copular, yes, consegui, tipo, isso não é o suficiente. Tá rolando também uma seleção sexual ali dentro da fêmea, certo?
Tanto dentro quanto fora quando a reprodução é externa. O que acontece é que não só os indivíduos competem entre si para acessar parceiros do sexo oposto, como os gametas, espermatozoides e ovos ou óvulos, podem estar competindo entre si no ambiente. Principalmente os espermatozoides, já que os óvulos seriam aquele lado feminino de escolha. A gente chama isso de competição espermática, a gente sabe que isso existe, e várias das características do esperma dos machos estão sob seleção e são daquele jeito porque foram importantes naquele contexto. Como, por exemplo, investir muito em ejaculado muito denso que favoreça a sobrevivência e nado dos espermatozoides. Espermatozoides com caudas longas, testículos enormes que com grande capacidade de produzir esperma. A gente espera que isso aconteça em situações em que os machos estão em uma situação em que há poliandria nas fêmeas e eles estão sob competição espermática e essas características de como lidar com isso evoluem. Então, esse esperma continua competindo ou no ambiente pelos ovos ou dentro do corpo da fêmea.
Mas assim, tipo, vai, o espermatozoide com maior cauda, o mais zica lá que ele consegue chegar, o melhor espermatozoide que consegue chegar lá no óvulo, necessariamente esse indivíduo, né, que vai nascer aí um ser a partir disso, ele vai ter características vantajosas para sobreviver dele, ou a gente cai na mesma coisa do rabo do pavão? É tipo, não é uma vantagem necessariamente.
Pode ser, pode não ser, se a característica, aquela característica de produzir espermatozoides muito zicas, que nem você falou, tá relacionada a uma qualidade intrínseca na sobrevivência, ou na lidar com doenças na população, ou algo do tipo. Porém, provavelmente o filhotinho macho dele também vai ter essa capacidade de produzir espermatozoides bons daquele jeito, e essas coisas podem evoluir. Hoje se fala já de esperma sexy, que seria o esperma que é tão bom em competir com outros machos que evolui só por isso. Caraca. Que é só características que são vantajosas na competição por ovos. Existe esse termo, sexy sperm.
Nossa.
E existe o contraponto, existe escolha das fêmeas depois também, depois da cópula. Que, na verdade, antes da gente falar de escolha da fêmea, existe competição durante a cópula, né? Não competição, mas seleção sexual durante a cópula. Os machos podem estimular as fêmeas a liberar mais ou menos ovos durante a cópula. E a gente sabe que isso existe em algumas espécies. Desculpa, no podcast que ela fez aqui. E tem várias espécies em que a maneira que o macho dá estimulada nela durante pode favorecer o uso do esperma dele pela fêmea. Ou mudar características no trato reprodutivo delas, que vão favorecer que o esperma dele chegue lá. Pode ser também que o esperma do macho e o óvulo da fêmea não sejam geneticamente compatíveis. E aí não role cópula. E isso pode ser uma forma de seleção sexual super interna e sutil, já na base de compatibilidade genética. Isso pode acontecer. Pode acontecer das fêmeas ejetarem o esperma. Que outra palavra poder...
Cuspir.
Piro. Cuspir o esperma. Isso acontece com galinha. Galinha. Os machos ficam lá enchendo o saco, aí a fêmea aceita a cópula. Ela fala que a CB não vai ser o pai. Puf, cospe fora o esperma do macho.
Nossa, mas porque ela quer? Por quê?
Tipo... Às vezes porque não foi, como a gente falou, de cópula forçada. Às vezes é porque apareceu um outro galo mais bonito por ali. Ela falou, putz, aquele é melhor. Entendeu? E isso pode acontecer. Caramba. Então tem mecanismo. O importante que eu acho que vale ressaltar, exemplos tem muitos e eu posso dar vários links pra vocês depois acessarem, é que a seleção sexual, ela pode acontecer antes da cópula, por meio de competição e escolha, durante a cópula e depois da cópula, que também pega essa competição entre os machos, no caso, entre os ejaculados, ou esperma dos machos, e escolha, seja feita pela fêmea, pela parte interna da fêmea, ou pelos óvulos da fêmea, mesmo que esteja no ambiente fora do corpo dela. Continua depois da cópula. Copular não é suficiente.
Caraca. E eu fico mais impressionada que isso não tem nada a ver com sobreviver.
Não.
Mas reproduzir e ponto, né?
Eu acho que essa é a grande diferença da seleção natural, né? Porque a seleção natural, ela sempre... O que se é favorecida a aptidão, que é essa coisa de sobrevivência e reprodução. Mas na seleção sexual, não faz muita diferença se você vai sobreviver muito. Contanto que você sobreviva o suficiente pra deixar muito filhotinho. Não adianta você ser um indivíduo longevo que vai viver pra caramba e não ser atraente pra ninguém. Ou não consiga cópula, seja no qual formato for, já que eu expliquei várias maneiras de comportamento aqui. Mas a moeda de troca aqui é conseguir deixar filhotinhos. Filhotinhos bacaninhas que vão sobreviver também. O legal é deixar netos. Uhum. Não é nem só filhotes, o legal é conseguir ter netos.
O cara que é investidor mesmo já tá pensando na outra geração.
Massa.
Não, é muito legal pensar que isso, no fim das contas, você nem estava falando da galinha, eu tava pensando, mano, a forma como a gente lê, ela é muito direta. Ah, a galinha viu o outro galo, ficou mais interessada. É muito louco pensar que esse comportamento foi selecionado porque, eventualmente, as galinhas que fizeram isso, que conseguiram, sei lá, ter essa cadeia de, entre aspas, pensamento, comportamento, reproduziram mais e o macho reproduziu mais, né? Um negócio muito mais, menos pensado, assim, raciocinado, né? Como a gente, às vezes, tende a imaginar, né? Que a galinha tá pensando e tá elaborando.
Uhum.
É bem difícil e eu acho que quando a gente estuda a seleção pós-cópula em espécies com reprodução externa, acho que fica mais fácil desapegar um pouquinho de que ah, o bicho decidiu, né? A gente vê, às vezes, que tem uma espécie de sapo que aí é mais para evitar cruzamento entre espécies diferentes. Então, machos e fêmeas de duas espécies aparentadas, mas não tanto, se reproduzem no mesmo ambiente. Só que a gelatina que envolve os ovos da fêmea, favorece o esperma dos machos da espécie dela, pra evitar esse tipo de coisa. Então, assim, você vê, quando você usa esse tipo de exemplo, você vê que realmente tá muito mais relacionado ao que foi vantajoso, surgiu e foi vantajoso naquele ambiente, naquela situação, do que exatamente a fêmea, vou produzir uma gelatina, fazer uma misturinha aqui, colocar. Não é assim que funciona, né? E é bom lembrar desses exemplos pra sempre fazer essa analogia com o comportamento, por mais que a gente sempre veja o nosso e acha e tem essa noção que a gente escolhe, um comportamento provavelmente evoluiu de forma tão ao acaso quanto. Deu certo, então vai mantendo, vai ficando.
Legal, da hora. Bom, Érica, mas assim, qual é a vantagem para a fêmea, ou melhor, para os filhotes dessa fêmea, que escolhe características que a princípio não são vantajosas? Tipo, um filhote... Qual é a vantagem dela ter um filhote rabudo? Tem alguma vantagem especificamente, sei lá, do pavão e tal?
É, na verdade, há duas explicações relacionadas a por quê que... O que as fêmeas estão ganhando em escolher um macho com uma característica tão exagerada que chega a ser... aparecer, que atrapalha esse macho. Inclusive, aqui, vale ressaltar que não precisa ser só morfológica, né? A gente tem sapinhos, por exemplo, que cantam e podem estar... ao cantar muito, eles podem ser mais ouvidos por predadores e serem predados. Então, assim, vale pra algum comportamento que seja muito exagerado. Na verdade, tem dois motivos que a gente conhece bastante, que pode ser porque os filhos machos dessa fêmea também vai ser atrativo pra outras fêmeas da população, e as filhas fêmeas dessa fêmea vai herdar o mesmo critério, a mesma escolha. Então, essas fêmeas, essa característica vai evoluindo e as fêmeas vão escolhendo, porque você vai deixar mais netos, né? Você vai ter machos, filhotes mais atraentes. E as coisas vão se mantendo na população. Então, é ter filhos sexys. Inclusive, esse é o nome da teoria.
Filho sexy.
Que tem a ver com esperma sexy. Na verdade, o filho sexy veio antes. É que aqui no podcast acabou que saiu na ordem reversa. Uhum. Mas filho sexy é a teoria original. E uma outra hipótese, né? É a dos bons genes. Que, na verdade, aquele atributo, aquele ornamento visível, é um indicador de outra coisa que seja de qualidade no macho. Por exemplo, quando machos que lidam melhor com parasitas, ao mesmo tempo conseguem produzir características exageradas. Normalmente isso acontece quando só machos com características muito exageradas conseguem se reproduzir. Então não tem essa de, ai, não quero o macho falar assim, não quero reproduzir essa característica. Não, se você quiser ter filhotinho, você precisa produzir aquele rabão enorme, por exemplo, do pavão. Só que só machos em uma condição muito boa, ou sejam muito bons geneticamente, vão apresentar aquela característica. Então a fêmea está escolhendo, na verdade, de forma indireta, a qualidade que vem junto com aquele macho. Então, na verdade, a característica, ela é um sinal honesto. A gente chama de uma hipótese de sinal honesto. É um sinal honesto do quanto o macho tem uma boa carga genética e os filhotinhos vão nascer mais saudáveis. E nesse caso, filhotes fêmeas e filhotes machos herdam essa qualidade do macho, diferente do filho sexy. Essa é a grande diferença entre as duas coisas.
Então, essa característica é uma propaganda...
Uma propaganda real, não é falsa propaganda. Porque também pode existir.
Pode existir.
Mas, nesse caso, é uma propaganda real da qualidade do macho.
Massa. As fêmeas, elas acabam passando adiante para as filhas fêmeas dela esse gosto por machos, né? Com essa característica, né? Então, esse é um comportamento que é passado geneticamente. Sim. Não culturalmente, sei lá. É geneticamente. Mas, pensando como espécie... Esse comportamento das fêmeas, ela pode ser desvantajoso para a espécie. sabe? E se surgir alguma fêmea por mutação, alguma fêmea que ela não tem esse gosto por rabos grandes, por coisas notórias desvantajosas, pode ser que ela acabe acasalando com machos que têm características menos desvantajosas. E assim, tipo assim, ó, será que não resolve simplesmente essas fêmeas não tendo esse critério meio desvantajoso?
Boa pergunta. Tem que pensar.
Nossa,
pra
gente. Não é? É muito... Mano, é tipo assim, para com essa porra. Não é.
Por que não selecionou um negócio que é mais fácil pra todo mundo?
É, mano. Mais fácil pra todo mundo.
Na verdade, vai depender do quão custosa é aquela característica naquele contexto, né? Depende do quão é custoso. Ou do quanto isso atrapalha na sobrevivência ou em adquirir alimento. Porque qualquer macho que apresente algo diferente, que o torne muito atraente, ele pode deixar muitos filhotes muito rápido. Você percebe que isso pode acontecer em poucas gerações? Eu acho que é mais fácil isso acontecer do que reverter. O que a gente sabe, por exemplo, numa população de... Tem um grilo australiano, eu acho, que ele foi inserido em algumas ilhas do Havaí. E o grilo atrai as fêmeas pelo canto. Só que tem um parasitoide, uma mosca parasitoide em algumas das ilhas. E nessas ilhas, os machos estão parando de cantar. E aí eles utilizam outras formas. A gente sabe que o comportamento de grilos, a interação entre macho e fêmea, ela se dá em muitos níveis, né? Tem a parte do canto de atrair a fêmea, tem toda a parte química, de comunicação química entre eles. E nessas outras ilhas, os machos estão utilizando outras formas de atração que não o canto. Inclusive, eles desenvolveram... Eles nasceram com uma mutação que eles não conseguem cantar. E isso se manteve na população, machos que não cantam, porque tinha um parasita lá. E esses machos conseguem sobreviver. E por isso eles conseguem sobreviver até deixar filhotinhos. Então você percebe que, na verdade, depende muito da fêmea, do macho, da espécie, do que a espécie, na carga genética dela, ao longo das gerações, ela é capaz ou não de fazer. Depende das pressões de seleção que estão no ambiente, que vão além da seleção sexual. Depende de bastante coisa.
É, eu acho que, de novo, agora eu tô vendo outro tipo de balança, que é tipo assim, ó, tem muitos custos para essa característica. Mas as vantagens são maiores. Que seja, tipo, um pouquinho mais.
Qualquer coisa que te faça deixar muito mais filhote que o macho do lado, ou qualquer vantagem que te faça ser muito mais atraente do que o indivíduo ao lado, seja ele macho ou fêmea, a desvantagem tem que ser muito grande pra ela não ir se mantendo na população.
É, tipo assim, mano, eu vou fazer uns filhos escroto, mas é muito filho.
É muito filho.
E esses filhos vão fazer muitos netos, né?
Se eles conseguirem fazer muitos netos, a coisa vai se mantendo.
Exatamente. Acho que essa é a lógica, né?
Sim.
Legal. Bom, Érica, além de ser super da hora ouvir tudo isso que você está falando, como que a gente pode linkar esses seus estudos, os estudos dessa área, pro dia a dia, pro nosso dia a dia, ou até para, sei lá, para nossa sociedade, para nossa economia? Você acha que teria alguma aplicação, assim?
Eu acho que, primeiramente, é sempre bom vender o peixe e destacar a importância da ciência base.
Uhum.
A gente, tudo que a gente sabe de ciência aplicada e que a gente usa para melhorar a agricultura, melhorar a pecuária... Aquela zootecnia que usa várias técnicas para melhorar várias coisas. Ou até em remédios e tudo mais, conhecer comportamento do indivíduo, do vetor de uma doença. Então, tudo que se faz para tratar a doença, melhorar a produção, partiu de estudos prévios que já existiam de ciência base, que a pessoa foi lá e fez por curiosidade porque queria entender melhor o mundo. Primeiramente, muitos estudos de comportamento animal são estudos base que servem só para tentar entender melhor o mundo. Mas que só com estudos assim que a gente consegue desenvolver ciência aplicada mais pra frente. Então, ciência base é extremamente importante.
Boa.
Uma outra utilidade é, como eu falei, a partir do momento que a gente cria animais de uso, que a gente vende, que gera lucro, saber exatamente como esses indivíduos se comportam, como selecionar características que aumentam a qualidade desses indivíduos, e isso vai cair também em características que evoluem por seleção sexual, é vantajoso. Saber que um macho, por exemplo, ele vai disputar território, você não vai deixar dois machos no mesmo ambiente, foi uma observação de comportamento que estava sob seleção sexual, feita desde o início, quando as pessoas começaram a criar os bichos, sabe?
Mas você tá falando de boi especificamente?
Ou de boi, ou de cabra, até de peixe, quando os peixes são territoriais. Então eu acho que a gente precisa entender como essas coisas funcionam pra conseguir utilizar os animais para lucro. E nos últimos tempos eu tenho observado na literatura que aumentou o interesse de trabalhos de conservação que vem o efeito da seleção sexual sobre a viabilidade das populações. Eu vou até deixar um com vocês, como um trabalho que eu li recentemente sobre habilidade de populações e ambientes degradados, em que eles utilizaram besouros e usaram algumas medidas de seleção sexual, que era relacionada a estruturas de machos, e eles viram que em populações em que havia maior seleção sexual agindo nos machos, que eram machos com chifres maiores e com testículos maiores, as populações eram mais viáveis em ambientes degradados. Então, esse é um exemplo recente, foi lançado nos últimos meses de pesquisa, que está começando a relacionar como a seleção sexual e coisas relacionadas à seleção sexual podem afetar a viabilidade de populações. A gente tem muito pouco conhecimento na área. A gente não sabe exatamente se pode ajudar ou pode atrapalhar. Principalmente nesse momento que a gente se preocupa tanto com conservação. Essa é uma outra camada importante para entender como é que as populações funcionam nos ambientes. Uhum. E que a gente, a princípio, não olha, né? Os indivíduos estão todos lá, eles precisam daquele espaço, precisam daquela comida. E ninguém olha muito a variação individual, principalmente entre machos e fêmeas. Nas interações entre machos e fêmeas ou entre os sexos. E eu acho que é uma área muito legal e que é necessária. Então, assim, por mais que pareça só contação de causa, eu acho que é bem útil. E eu adoro, né?
Sim. eu citaria outra possível utilidade, sendo bem utilitarista nesse momento. Tipo, é isso mesmo de tentar fazer paralelo com o comportamento humano. Claro que não cabe a nós de novo. Mas você fornecer estudo básico de como que no mundo animal ocorre certos tipos de padrões de comportamento pra servir de base pra, de novo, psicólogos, sociólogos e tudo mais, juntar isso com os conhecimentos que eles têm e tentar entender um pouco mais da nossa psicologia, do nosso comportamento em sociedade. Né?
Eu evito muito usar essa antropomorfização, mas é quase impossível. E eu acho que é muito interessante quando a gente vê essa diversidade de comportamentos nos animais, sabe? Eu acho que em vez de usar algumas regras que a gente espera de machos e fêmeas pra ficar dizendo, não, pessoas devem agir assim ou assado, eu acho que é muito mais legal você olhar o quanto os animais são diversos em comportamento por diversos motivos e aí pensar, há uma diversidade de comportamentos possível naturalmente. Talvez não seja adequada socialmente, talvez não seja aceita eticamente, mas possível e não é não natural.
Nossa.
Uma coisa ou outra que você vê por aí.
Exatamente isso. Eu acho que esse é o principal. Eu tinha, inclusive, escrito pra falar, você já falou tudo. Eu acho que é entender a diversidade, entender o que é natural. E partir daí, acho que a partir do momento que a gente entende, né, tudo que a Erika colocou e tal no episódio, a gente começa a entender geneticamente, evolutivamente, a nossa espécie tem uma parcela aí, de um pezinho aí, e a gente consegue, inclusive, pensar politicamente a questão da sexualidade, claro, cuidando, né, com todos esses poréns que a gente ressaltou várias vezes, não tô fazendo um paralelo direto, mas dentro das nossas diferenças, que vão ser estudadas por outras áreas, mas a gente consegue pensar a nossa espécie enquanto uma espécie política cultural e
boa.
Tal.
Mas isso que você falou eu achei muito da hora, que eu, por exemplo, eu tava pensando muito sobre monogamia nos seres humanos, tipo, ah, meu, será que é uma condição natural nossa de ter casalzinhos pro resto da vida? E quando eu comecei a ver como é que ocorria a monogamia e como não ocorria também no mundo animal, eu comecei a falar assim, pera, nós somos animais também, então a gente pode variar dessa maneira também.
É, e é, né? Muito louco, né, que existem, eu falei bastante de padrões gerais porque foi uma aulinha, assim, da base de seleção sexual. Mas tem machos monogâmicos em muitas espécies. Tem machos que nascem, copulam uma vez e morrem. Isso acontece muito em aranha, por exemplo. Isso acontece um monte de espécies de bicho em vários grupos. Então, assim, até essa coisa de machos copularem 1 milhão de vezes, depende. Tem espécies que ele nem vive pra isso. Ele copula uma vez e morre. E tem espécies que ele não vai conseguir copular mais de uma vez na vida inteira. É outra coisa que se põe muito do que se usa de olhar, observar uma espécie e falar, não, isso funciona. Ou pra todo mundo. Eu acho que é esse cuidado, né? É isso, assim. É, it's complicated. É muito complicado.
Uhum. Acho que tem uma coisa que é legal também, nisso que a Erika apontou, que é assim, a gente entender a diversidade sexual faz a gente fugir das regrinhas que a gente sempre quis encarar, né? E acho que é importante como uma lição pra boa parte da nossa espécie que busca essas regrinhas, né? E acho que toda vez que a gente quer botar uma regra muito simples pra uma coisa que é, como a Erika falou, é muito complicada, a chance da gente estar falando besteira é muito grande. Então, toda vez que a gente fala, o comportamento sexual ele é assim, ainda mais quando a gente tá falando da nossa espécie, né? É, ou a característica do macho, da fêmea é essa, ou só existe macho, só existe fêmea, extrapolando, né, já que, saindo um pouco do assunto, mas mantendo uma beirada, assim. É, eu acho que a chance de falar besteira é muito grande, então a gente, até por isso esse tipo de pesquisa é importante, pra gente entender que a diversidade é muito maior e que as coisas não estão exatamente encaixadas em caixinhas como a gente gostaria que estivessem, dentro das nossas ideologias ou das nossas crenças.
É isso.
A vida é muito maior, né?
Tem espécie que até muda de sexo ao longo da vida. Né? E isso a Lu comentou isso no episódio, vai afetar cuidado parental, mas vai afetar a seleção sexual também. O bicho tinha um comportamento de fêmea antes, ele virou, ao contrário, né? Ele tinha um comportamento de macho antes, virou fêmea. Agora a coisa é outra, ele tem que escolher parceiros. Então assim, é bem mais complicado do que a gente costuma ver por aí, falando, as pessoas falando mesmo.
Bom, acho que já temos um episódio bem bacana aí sobre o sexo dos animais. Agora vamos para nossa sessão de dicas culturais, o nosso disco de ouro.
Bora.
Primeiramente, eu vou fazer novamente meu jabá. Uhum. Leia o meu blog. Eu posto com muito menos frequência do que eu gostaria. Porque a gente sempre acha que vai dar pra postar coisa pra caramba e se perde um pouco nos prazos. Mas ele vai continuar sendo alimentado e mantido ao longo do tempo. Então, sigam meu Twitter. Que sempre que eu postar coisa diferente do blog, eu vou postar lá. E acessem de vez em quando. Tem bastante coisa legal. Tô tentando fazer bastante coisa legal. E toda crítica construtiva é muito bem-vinda. Críticas, dicas, indicações de trabalhos. Tô começando agora nessa brincadeira de blog. Por favor, me ajudem. E uma outra dica cultural que tem a ver com a cidade de onde eu nasci, que é Santos. Quem é de São Paulo e região, ou do litoral, de ir no Museu de Pesca. Eu fui novamente esse ano, depois de muitos anos, e é muito legal. O acervo tem areias do mundo todo, conchinhas do mundo todo. Tem um esqueleto de baleia gigante que fica em uma das seções do museu. Você pode andar embaixo dele, então você tem noção da dimensão da baleia em cima de você. Tem um espaço pra criança, que a criança pode entrar numa réplica de um mini naviozinho, assim, por dentro. É muito legal. É R$5 pra entrar. E o prédio onde tá o museu é um prédio antigo, é tombado, é de época, é super legal. Era um forte, era uma fortaleza. E é em frente à praia. E é de frente pra uma fortaleza que também tem do lado do mar, do outro lado do mar, na direção de Guarujá. Então, assim, é bonito de ver pela vista, é histórico, tanto o prédio onde você tá quanto a visão que você tem. Tem um monte de coisa biológica e de pesca, de história de navegações muito interessante. É um passeio cultural muito legal para toda a família.
Boa! Marquinho, qual que é a sua recomendação aí?
Tenho duas dicas culturais.
Manda.
Os dois estão no Netflix, para facilitar a vida de todo mundo. A primeira na verdade, é ratificar uma dica cultural que a gente já deu, que é o Our Planet. Enquanto a Erika tava falando, eu pensei que ontem eu assisti um episódio que ele pega alguns pontos e mostra umas imagens de comportamento sexual de pássaros, e é muito legal, assim. É uma série muito bonita, assim, em termos de definição e em termos de conteúdo, porque ela tem uma pegada política muito, muito precisa. Então isso é muito bom, é exatamente o que a gente está precisando. E a outra série é uma série que foi produzida pelo Rick Gervais, que se chama Afterlife. O Rick Gervais, para quem não conhece, é um comediante. Enfim, ele tem uma pegada bem... Ele curte muito ciência, então ele vira e mexe, posta coisa de ciência, e ele é bastante encrenqueiro. Então eu acho que eu me identifico um pouco em alguma medida com ele. A série tem como premissa um cara que está no luto de uma pessoa que ele perdeu, da esposa dele. Então eu não vou falar mais nada da série, mas é muito legal ver, é curta e episódios curtos, então é bem bonito.
Tá, eu gosto de recomendar quadrinhos, então eu vou continuar na minha série de recomendações de quadrinhos. No episódio anterior eu falei sobre um quadrinista chamado Craig Thompson, ele fez um chamado Habib. E eu quero recomendar o outro dele, que é muito bom, chama Retalhos. Conta uma história de amor. Só que, tipo, não é piegas, é muito lindo, assim, a ilustração dele é maravilhosa e ele consegue... Você já viu alguém que desenha som? Ele desenha som.
Nossa.
Ele desenha o som dos batimentos cardíacos da... E é baseado em fatos reais de uma paixão adolescente que ele teve. É lindo, maravilhoso. Ele é bem grandão, mas ele lê, assim, super, super rápido. E é isso, eu vou ficar por aqui. É isso, HQ chamado Retalhos, do Craig Thompson.
Show, então. Então, Erika, brigadão.
Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Foi muito legal. Minha primeira experiência em podcast.
Legal.
Gostei bastante, brigadão.
A gente que agradece. E, Marquinho, muito obrigado por estar aqui novamente. Sempre um prazer quando você está aqui. E vocês que estão nos ouvindo nesse momento, seja no ônibus, seja lavando louça, seja andando de carro, muito obrigado pelos seus ouvidos. Então é isso, certo? Até mais, ou... Alô!